E cá estamos nós, após o término do evento, depois que digerimos tudo o que aconteceu, todos os anúncios, todas as premiações, todos os memes, porque os memes da TGA não pode faltar.
Foram impressionantes, por sinal, né?
Que foram impressionantes, foram, é o Fuck the Oscars Remastered.
É, cara. Nossa, surreal, mano.
Pois é, mas vamos chegar lá. Não quer uma pauta! Vamos chegar lá!
Vamos chegar lá.
Teve até meme daqui.
Vamos comentar um pouco sobre as premiações e todos os anúncios que houveram nessa edição do TGA. E olha, eu vou ser sincero com vocês que fazia muito tempo que eu não me divertia tanto assistindo um evento. Acho que essa foi a melhor TGA em muito tempo. Ano passado, a gente teve a brilhante ideia de assistir o evento em live. E, infelizmente, a gente perdeu essa live, né? A gente não conseguiu salvar ele em nenhum lugar. Mas foi um evento muito longo e ele poderia ter tido a metade do tempo. Quem viu a live e lembra, conseguia ver que a gente começou super empolgado, como a gente começa toda a TGA. E aos poucos a gente foi virando um blob em cima da cadeira. O sono começou a chegar, a fome começou a apertar.
Foi desanimando totalmente, velho.
Não houveram muitas coisas marcantes, tanto que a gente nem animou em fazer um podcast pós-evento, né? Esse a gente tá fazendo um pouco diferente, que é tentar mesclar aí o pré e o pós, né? O durante está registrado no nosso canal de lives, quem quiser assistir lá.
Recomendo, super.
Antes da gente falar sobre as premiações, que é o foco do evento, eu queria começar falando um pouco sobre os anúncios que tiveram, porque teve muita coisa legal. Dessa vez, o Geoff conseguiu fazer com que nada vazasse. Ele ficou muito feliz com isso, né? Inclusive, quando o evento começou, foi a primeira coisa que ele disse. Nada vazou, hein? Tudo é surpresa.
Ele, não, tava nítido nos olhos dele, cara. A alegria de não ter vazado nada. Porque a gente lembra que na TGA passada...
Vazou tudo, cara. Vazou tudo. Eu acho que foi até isso que fez a gente não gostar tanto do evento passado. Porque a gente já sabia tudo o que ia acontecer.
O que ia acontecer. Inclusive, também esse ano também vazou na Summer, né? The Last of Us, né? Deixou o coitado, né? Também com a cara de bunda.
Vazou coisa de uns... sei lá, uns 15 minutos antes, 20 minutos antes do evento começar. Vazou o trailer do The Last of Us.
Foi o famoso quase, quase que deu tudo certo.
Quase a gente é classificado pra semifinal, né, da Copa do Mundo. Sempre no quase.
Quase, menino. Foi um obstáculo de um Neymar ali.
É, 3 minutos, 16.
Mas dessa vez, todos conseguiram manter segredo e acho que muito desse evento ter sido muito legal desse jeito foi a surpresa. Obviamente não tem como a gente falar de tudo, todos os trailers, todos os anúncios... Senão esse podcast seria maior que o do Resident Evil 4. Então a gente fez ali uma média de coisas que a gente mais ficou animado, que mais chamaram a nossa atenção pra comentar aqui. E pra abrir aqui a discussão, eu queria comentar sobre um jogo que chamou muito a atenção do Jonatas, na verdade, né? Se ele não tivesse ficado tão animado, talvez ele nem estaria aqui nessa lista. Que é o Atomic Hearts. Que eu só comecei a ficar animado pra esse jogo depois que eu comecei a ver a animação do John, na verdade. E aí depois eu fui pesquisar mais sobre ele e tal, sobre quem é que tá fazendo, quem é que tá por trás desse jogo. E esse jogo parece que Dying Light teve um filho com BioShock, cara.
Verdade.
O casamento.
Houve um casamento aí e saiu um filho. O que é que faz você ficar tão animado pra esse jogo, John? Monólogo pra mim.
É, muita coisa. Primeiro porque ele tem uma ação frenética absurda que me foi muito... brilhou muito nos meus olhos. Eu acho que todo jogador de JRPG, né? Quando vê muita coisa acontecendo na tela, fica todo, né, todo entusiasmado, né? Então, cara, é muita coisa acontecendo. É muita ação frenética, muito efeito. E, por sinal, o gráfico desse jogo é muito lindo. Não sei se vocês perceberam, né? Óbvio.
Ele tem uma cara de fui feito na Unreal.
Exato, e pior, sabe o que é? Que ele não foi feito na Unreal 5, ele foi feito na Unreal 4, tá ligado? Então, eu lembro que quando eu vi a primeira vez, eu pensei, não, esse jogo já deve estar na nova geração da Unreal, né? Que é a nova A5, mas não, foi feito na passada, tá ligado? Então, os caras acho que eles pegaram o máximo possível, né? Desse motor gráfico e aprimoraram o máximo pra trazer um gráfico, assim, absurdo, cara. Principalmente nas boss fights, tá? As boss fights estão muito bem feitas. Pelo menos a que foi mostrada, né? Que é aquela daquele bicho redondo, que parece aquele vilão lá de incríveis. Não sei se vocês lembram. Aquele robô.
Nossa, é mesmo, velho. É igualzinho.
Parece pra caramba, né?
Ó o processo.
Referências aí, né? Ó o plágio.
Mas deixa eu perguntar uma coisa. É a ação em primeira pessoa que chama a sua atenção?
Não, é só essa ação mesmo, muito frenética. Eu acho que o equilíbrio entre a forma como você pode bater nos inimigos, atirar neles, usar coisas ao mesmo tempo. Os inimigos em si também têm uma movimentação muito rápida, tá ligado? E ao mesmo tempo nada assim fora da curva, nada que fique desconfortável. Pelo menos vendo o jogo me parece muito agradável. Esse frenesi foi muito bem balanceado, tá ligado? Agora, na hora de jogar é que a gente vai ver mesmo, né?
É porque a gente sabe que trailer engana, né? A gente não pode ficar tão hypado assim. Porque geralmente é muito assim na hora do trailer e depois vai jogar, né? Nada daquilo.
Eu sinto o cheiro de mentira, porque esse jogo ele é distribuído pela Focus. E já é uma empresa que não distribui jogos AAA, né? Eles distribuem jogos mais ou menos, tá lá na... o briefing.
O foco deles não é ser grande.
Exato, o briefing da empresa é isso. Distribuímos jogos mais ou menos. Porque é a mesma empresa que distribui Plague Tale, por exemplo.
Sim.
E outra coisa que esse jogo me lembra é Bright Memory.
Sim, Bright Memory, pra caramba.
Então talvez seja por isso que você gostou, porque inconscientemente você deve ter associado.
A Bright Memory, que tem uma gameplay, assim, maravilhosa. Foi uma das coisas mais gostosas que eu já joguei na minha vida, foi Bright Memory. Por sinal, se ele tiver, assim, um pouquinho do balanceamento gostoso de combate, misturando ali entre o Bright Memory e o Bioshock, esse jogo vai ser, talvez, ó, olha o que eu tô dizendo aqui, tô me arriscando, concorrer aí a GOT, tá? Pode ser uma surpresa aí.
Olha o que ele tá dizendo.
Pode ser uma surpresa, né? Tem jogos que nos surpreendem. Hades surpreendeu. Tanto jogo aí surpreendeu a gente, né? Então, quem sabe?
Essa frase sua aí é perfeita. Afinal de contas, quando ele recomendei Rogue Trooper, ele virou seu jogo da vida, né?
Com certeza. Tá lá. Tem até um quadro dele aqui.
Poxa, tá aí uma ótima dica de presente, viu? Um pôster de Rogue Trooper pro Jonatas.
Pior que eu vou guardar com carinho. Vou guardar com carinho.
Ah, ele é fofo ainda, tá vendo? Ele é bem Bioshock mesmo, né? É tipo um Bioshock soviético.
É verdade.
Né? Ele traz esses elementos de arma branca e arma de fogo, né? Eu achei isso bem legal também, diferenciado. Pelo que eu observei do trailer, é muito bizarro, né? O mundo dele, assim.
Carol, esse jogo é tão bizarro que eu lembro que na vez que eu vi ele a primeira vez, acho que foi na Summer que a gente viu ele. Acho que foi na Summer.
Há uns 3 anos atrás ele apareceu.
É, de trailer, assim, realmente um trailer mesmo, foi do ano passado pra cá, mas de anúncio já tem muitos anos mesmo.
Ele eu lembro de ter visto ele há uns 3 anos atrás.
E eu lembro que quando eu vi esse ano, Carol, ele me lembrou, eu até falei com o Kevin, disse, Kevin, esse jogo eu acho que é do Kojima.
foi, por causa dos robôs e tals.
Por causa do robô, da bizarrice que tem, tá ligado?
Cara, ele é muito bizarro, assim, o que a gente viu no The Game Awards foi bem pequenininho, né, mas tem outro trailer também. Que dá pra ver melhor e tem vídeos já mais complexos que mostram mais coisas dele, principalmente a questão do desenvolvimento. Cara, é umas coisas muito loucas, assim, tem uns robôs meio vibe eu robô também, sabe? Que tá querendo te matar a qualquer custo. Ele é muito interessante, o que me chamou a atenção foi essa frenesi que ele tem, é muito muita coisa acontecendo, velho. E aí, eu jogo Overwatch, né? Então, quanto mais coisa acontecendo na tela, mais legal fica. E ele também foi... Eu acho que ele promete muito, porque eles tomaram cuidado de não lançar ele... Eu vejo como, às vezes, o desenvolvedor adia o jogo com esse medo de...
De bater de frente com outro jogo, né?
Também, só que de tentar, tipo, não, tá lapidado, mas dá pra gente fazer melhor.
Dá pra polir um pouco.
É, exatamente. E aí eles adiaram, né? Era pra ter saído esse ano, e agora vai vir aí em fevereiro do ano que vem. Ele vem pra nova geração, mas ele vem pra anterior também, isso é bem legal. E só que achei muito caro, vai vir aí na faixa de R$350.
Mas ele não tem uma carinha de mamãe, vou sair no Game Pass?
Eu quero que tudo saia, né? Eu torço pra tudo sair.
Oh, se pudesse vir, tio Phil, por favor, esse aí também. Bota na cestinha.
Assim, agora eu tô jogando Dying Light, né, em off. Não é um jogo que eu vou falar no que vem, mas eu quero me dar o luxo de poder jogar jogos sem precisar falar deles, né? Só pra me divertir. E a animação do Melee, quando ele bate ali com aquela ferramenta na cabeça do robô, é igual à animação do Dying Light. Só queria dizer isso.
E assim, você falando isso aí me lembrou também que, assim, cooperando com o que a Carol disse, tem muitos inimigos, né? Eles podem fazer um jogo maravilhoso em termos de combate, colocando inimigos super diferentes, tá ligado? Cada um com seus ataques diferentes, porque tem robô, tem outros robôs que parecem mais humanoides, né? Tem humanos também. Então, cara, tem uma gama muito variável de inimigos que pode deixar a gameplay assim, ó, uma delícia, nada enjoativa. Tá ligado? Porque é uma coisa que BioShock faz que é incrível, que é não ser repetitivo, não é ser chato. BioShock, você não enjoa jogando de BioShock, cara. Eles podem fazer a mesma coisa aqui, espero que eles façam aqui nesse Atomic.
É, então é isso, Atomic Hearts chega aí dia 20 de fevereiro, né? Logo ali no comecinho do ano. Provavelmente um dos primeiros jogos que o Jun vai falar no ano aí vai ser ele.
Oh, com certeza, já tá na lista.
E o segundo jogo que a gente gostaria de comentar um pouco, que chamou a nossa atenção também, que também parece que jogos namoraram e tiveram um filho, é o Scars Above, que parece que Returnal teve um filho com Tomb Raider.
Mais ou menos isso mesmo.
Eu vou chamar esse jogo de jogo da Lara Croft em retorno.
Lara Croft no espaço, é tudo que eu quero, pô. Ela já fez de tudo aqui no planeta Terra. O que ela poderia fazer agora é explorar outros planetas.
Verdade. É a nova Jason.
Nova Jason. Velho, não, ainda não consigo aceitar.
Aceitar que o Jason foi pro espaço, né?
Se até o Jason for pro espaço, meu irmão, Jason que não tem dinheiro, a Lara que é milionária pode ir.
Pra ir qualquer lugar que ela quiser.
Esse jogo, ele me parece o típico jogo de câmera em cima do ombro pra chorar.
É, pelo que eu joguei, porque ele, pra quem não sabe, ele já tá com a demo aí, né? É, disponibilizada, quem quiser jogar aí é só ir lá na Steam ou nos consoles também, né? E baixar lá e jogar. Por sinal, que demo longa do caramba. Eu pensei que tava jogando um jogo já original.
Eles erraram o arquivo. Em vez de botar o arquivo demo, botaram o arquivo complete.
Acho que eles erraram o arquivo.
Jogaram o jogo completo, pô, lá. Você falou que jogou quantas horas?
Ah, 3 horas.
Pois é, eu fui ver mais sobre ele. Tem gameplay de 1 hora e pouco, velho, na internet já. Eu falei, uai, mas...
É, de demo. O jogo é bem longuinho. Agora, ele assim, você falou sobre ele ter essa ideia de ser um jogo pra chorar, cara, ele tem uma ideia de narrativa muito enigmática, pô. Enigmática pra caramba.
Ó, como o evento foi ontem, muita coisa eu não consegui correr atrás, né? Porque, além de tudo, ainda precisava me preocupar em preparar o roteiro pra gravação. É, mas eu preciso lhe fazer a pergunta que me dá medo. Ele é um roguelike?
Não.
Ai, graças a Deus. Ai, meu coração. Ufa. Ainda bem, cara. Eu tava jurando que ele ia ser... Assim, agora que você falou isso aí... Que ele ia ser um clone de Returnal mesmo.
Não. Ele tá bem longe disso. Ele só parece visualmente com o Returnal, tá? Ele tem essa pegada sci-fi, sabe? Espacial.
Só uma inspiraçãozinha.
É uma inspiração visual. Designer visual muito parecido com o Returnal mesmo. Mas em termos de jogo, ele é totalmente diferente. Pronto, ele é um jogo que, como você disse, ele é câmera em cima do ombro, né? Então ele tem uma gameplay shooter muito bacana, muito gostosinha. Agora, tá precisando de polimento, mas é uma demo, né? Então tem animação que trava, tem movimentação que é literalmente a personagem fica parada como se ela estivesse no modo... na hora do desenvolvimento, que o personagem fica totalmente travado.
É o T-pose, que fica com os braços abertos.
Isso, exatamente. Tem vários momentos que ela fica assim. Não com os braços abertos totalmente, mas ela fica com o corpo totalmente ereto. Principalmente quando você pula de algum lugar. Ela fica com esse movimento. Então tem muita coisa que tá inacabada ainda no jogo. Óbvio, é uma demo. Os caras ainda vão, né, trazer muita coisa a mais, vão completar o jogo. Mas pelo ponto, até onde eu tenho visto, até onde eu pude experimentar, é um jogo muito promissor.
Ai, John, mas isso me preocupa, porque você falando essas coisas, fevereiro é já. Se realmente os caras vão ter a sagacidade de deixar o jogo polidinho, lisinho até fevereiro?
Então, se eles deixarem o jogo como ele tá agora, esse jogo sequer vai pra lista de GOT.
Esse jogo sequer vai pra sua lista.
É, sequer vai pra minha lista, tá? Ele não vai, porque ele ainda é um jogo que pega muito, ele bebe muito de outras fontes. Tá ligado? Então ele é bem clichêzão, tá ligado? Agora, ele trabalha muito bem no clichê, o que ele tá mostrando, pelo menos na demo, pelo que eu vi. Principalmente na parte de enigmas, no progresso do jogo. É até legalzinho, porque tem muito conteúdo de exploração daquele mundo, entendeu? sabe? Então, várias vezes fala sobre, sobre aquele planeta, sobre os animais, né? Flora, vegetação. É muito legal, mas precisa ainda, né, aprimorar muita coisa e agregar muito mais. Se for do jeito que tá até agora, esse jogo vai ficar bem, bem pra trás. Vai ficar bem aqui.
Uma pergunta. Tu sabe quando essa demo foi lançada?
Foi lançada na própria TGA, na noite da TGA.
Tá ferro? Sério?
Foi. E aí, por isso que, né, pouca gente ainda não jogou ele, né?
Eu tô perguntando porque o vídeo que eu falei é até daquele cara que vocês assistem, o Max, e é 2 meses atrás. Então, acho que foi na Gamescom, quando ele apareceu, que ele foi lançado.
Então, será que a demo tá lá desde então e só deram uma atualizadazinha na demo?
Eu acho que sim, porque quando o cara mostrou lá que tava agora, tipo, ele falou assim, o coisinho, right now. On Steam.
Enfim, então, podemos esperar aí que essa demo é uma build bem mais antiga e o jogo vai vir bem melhor do que isso. Mas, assim, tão pouco tempo antes do jogo lançar, isso passa uma imagem um pouco ruim.
É, por isso que eu tô perguntando quando é que foi lançado, porque, tipo, se foi lançado agora, 2 meses pra polir um jogo não dá, gente.
2 meses é só pra você mudar a fonte do menu.
É tipo isso.
E mesmo se ele tivesse, por exemplo, se a demo tivesse lançado também 2 meses atrás, ainda assim ia ser pouco tempo.
Ainda assim, exatamente, exatamente. Pra fazer questão de polimento, essas coisas de movimentação, que é uma das coisas que geralmente requer mais um tempo de detalhamento, complicadinho. Será que vai ser adiado?
Tem cara, viu? Eu tava até animado, mas enquanto vocês estavam falando, a minha animação foi de quase nada pra nenhuma, velho. Eu tô sentindo um cheirinho de Pray for the Gods nesse jogo, sabe? Promissor, mas vacila. Pode colocar na capa do jogo aí. Scars Above. Promissor, mas vacila.
Se ficar só nisso aí, como tá na demo mesmo, ele vai ser aquele joguinho que você joga e só por jogar mesmo, e não tem muito o que comentar, não.
Perdeu também um pouco, né, galera, do time. Espaço não foi antes.
Exato. É, jogo de espaço foi no evento passado, né? Cada evento tem meio que o seu tema, né? O tema do TGA passado foi jogo de terror no espaço, que aí a gente viu o Callisto Protocol, vários outros jogos na mesma pegada. E o tema dessa TGA foi Mago em Primeira Pessoa. Quanto jogo de Mago em Primeira Pessoa, véi? Poxa, é só pra encher a paciência do John.
Só porque eles me odeiam, né, véi? Ela não gosta de mim.
E o próximo jogo que chamou a atenção dos meus amigos aqui na mesa, e que também é um oferecimento do Nathan, é o Hades 2. Olha, eu vou jogar a peteca pra vocês, porque eu não conheço nada de Hades, e eu queria saber por que vocês estão tão animados pra ele.
Ah, porque é um jogo que bateu de frente aí por um tempinho com The Last of Us no GOT.
Ah, véi, mas aí Stray bateu de frente com Elden Ring, e você não ficou animado pra Stray?
Não, amigo, não. Não, Stray tava lá, todo mundo falava a mesma coisa, tá aí só pra preencher a lista.
Amigo, Stray bateu de frente com God of War, Elden Ring, e você não ficou animado pro jogo. Não colou não, procura um argumento melhor.
É, o argumento é que você tá num genjutsu, só pode.
mas assim, eu queria saber uma coisa, o quanto de Hades 1, vocês jogaram e vocês terminaram o jogo e tals?
Não cheguei a terminar não, mas eu joguei um pouquinho assim do jogo. E eu incrível, porque na época eu queria jogar demais, mas eu tava muito já atarefado com outros jogos pra jogar, sabe? Que é horrível isso, né?
Você tava atarefado com Tales of Arise.
Tava com outros jogos pra jogar aí, então eu acabei deixando aí de lado. Mas esse trailer da TGA me deu uma animação tão grande pra jogar esse jogo, vocês não têm ideia, velho. Deu uma vontade de ir até o final desse jogo e fazer tudo certinho. Até também pra acompanhar esse segundo jogo, né? Porque até onde eu fui, foi muito raso em questão de história e tal. Acho que eu ia ficar muito um pouco perdido, né? Dentro do segundo jogo.
Eu, no caso, eu não cheguei a jogar, mas eu assisti bastante. Eu comento direto desse jogo com o Nathan também, porque é um dos jogos favoritos dele. E eu também achei o trailer no momento muito certo e ele muito completo também, porque com certeza foi um que deixou os fãs muito hypados. Não era um anúncio que estava sendo esperado de jeito nenhum. De jeito nenhum. Então a surpresa já agrada muito.
Incrível, né, Carol? Que os desenvolvedores conseguiram manter segredo desse jogo.
Exatamente.
Isso foi top. Não sei como eles conseguiram deixar de segredo. Porque raramente essas paradas, quando é grande assim, a galera já descobre logo, né?
Já anuncia, nem que seja uma foto da foto, né? Que agora tá na moda, sai a foto da foto, tirado com um Nokia.
O Jason Schreier fala, é uma loucura.
É, alguma coisa vaza, mas até agora não vazou nada.
Nossa, esse cara deve ser odiado tanto, gente, tadinho. Enfim, a gente tava lá assistindo, né? E na hora que começou, eu só joguei, tipo... Ah, parece Hades, né, galera? Não, mas por quê? No final das contas, era mesmo. Mas eu achei completo porque... Primeiro, eu achei muito legal, porque agora é uma protagonista feminina.
É a Melenoi.
Melenoi, né? O nome? Melione. Melione.
É, é o nome dela.
Peraí, o nome do protagonista do primeiro é Hades ou não tem nada a ver?
Não, é Zagreus.
Ah, tá. E quem é o Hades?
Hades é irmão de Zeus, é o deus do submundo.
Ah, tá. O Kratos matou ele, não matou?
Esqueceu do God of War 3, foi? Então, o Kratos matou ele, pô.
Ah, tá.
Mais um que é tipo uma maga, né? Mas na verdade, os personagens aí, enquanto a gente vai lendo e prestando atenção nos diálogos, chama ela de bruxa. Apesar dela ter umas duas adagazinhas ali na mão, né? Ela também cai na porrada. Não é só poderzinho de longe. Isso é bem legal.
Aí eu gosto, né?
É, e parece que o objetivo principal do jogo, que é bem claro nos primeiros segundos do jogo, é matar Cronos, né?
E resgatar os Zeus, né? Parece que o Zeus tá preso, né? Não aparece no finalzinho?
É, eu acho que aquele ali é Zeus. Você também acha que é?
Eu acho que sim.
E aí, eu fiquei só na dúvida de que se for Zeus mesmo, aí ok, ela é filha de Zeus. Mas tem outra parte também que ela é considerada filha de Hades. Então, não sei exatamente qual que eles pegaram pro jogo. Mas se esse aí for Zeus mesmo, aí fica top. E eu achei isso legal porque... Já deu uma informação bem legal em primeiro trailer, né? Já foi gameplay, já foi lore, já foi tudo.
É, assim, geralmente, primeiro trailer, a gente imagina só uma CGzinha e tal. E esse foi bem completinho.
Exatamente, mas os caras vieram recheado, pô.
Os caras vieram pra realmente. A Supergiant tá de parabéns.
Será que no ano que esse jogo lançar, ele vai competir com The Last of Us 3?
Rapaz.
Imagina.
Eu acho que... Vocês acham que ele lança próximo ano? Eu vi uma galera comentando que provavelmente é 2024 esse jogo lança.
Então, esse é um dos poucos jogos da noite que não tem data, né?
Não teve nada, tipo nada. Só acaba Hades 2, não tem qual plataforma, não tem nenhum Kamsun ali no final.
É, não tem nada. Então, talvez venha pra 2024. E aí, né? Quem sabe, The Last of Us já não tá em desenvolvimento, né?
Ah, provavelmente. Eles vão esperar a série acabar pra fazer um 3.
É.
E um outro jogo que chamou bastante a nossa atenção, mas não pelo jogo em si, mas pelo jogo anterior que essa mesma equipe fez, é o Judas, que é um jogo feito pela mesma galera que fez BioShock. Esse trailer, assim, ele é rico e pobre ao mesmo tempo, que eu tava esperando uma gameplayzinha, mas a gente teve só um CG bem louco. Eu acho que assim, enquanto o Kojima tava editando lá o trailer de Death Stranding, falaram, ô Kojima, tem condições de você editar esse aqui também pra gente? Porque não dá pra entender nada, mas eu adorei tudo que eu vi.
A gente quer uma coisa parecida com essa coisa que você faz aí, pra gente virar assunto também.
É, eu lembro que quando Death Stranding apareceu a primeira vez, eu lembro de comentar até com o Kevin, cara, eu não entendo nada, não dá pra entender nada desse trailer, velho. E eu senti a mesma coisa com Judas. Você não dá pra entender nada. Você não entende a história. Não tem nada pincelado pra você nesse trailer. É realmente jogar na sua cara. E realmente só daqui a um... Quando for mandado mais informações, é que a gente vai descobrir mais ou menos como é que funciona a história desse jogo. Mas por enquanto, você não entende nada.
É, por não entender nada, foi que eu fui tentar procurar saber questão aí dessa desenvolvedor, né? Do Ghost Story. E aí, ele foi criado justamente pra desenvolver o legado de BioShock. E, tipo, a função foi criada pra isso. E eles disseram também que fizeram coisas novas, né? As coisinhas que eles fizeram aí, apresentaram que a gente não entendeu nada. Dizendo eles que são abordagens novas que eles têm pra esse jogo tentar se diferenciar de outros jogos de primeira pessoa. Só que aí que vem a pergunta, né? Será que já tem mais coisa pra inventar? Será que tem como inovar?
Eles disseram que eles querem trazer um jogo onde tudo que você faz afeta... O mundo, aquele mundo, entendeu? Afeta tudo. Não é só, tipo, umas escolhas que você faz afeta a coisa já predestinada pelos desenvolvedores. Tipo, você toma uma escolha e vai afetar dois caminhos. Não, ele quer uma coisa que afete geral, o jogo inteiro. O cenário, o diálogo, tudo dentro do jogo.
Isso então já explica a frase final, né? Que é conserte que você quebrou. Aí fica aquilo, é só a gente que conserta, ou a gente vai precisar de ajuda, vai ter que resolver as coisas sozinho, ou vamos fazer em grupo ali, fazer algumas amizades com os personagens que eles devem colocar, né, ali. Mas que tá muito bagunçado, dá pra reparar, é o caótico total.
Tá uma bagunça do caramba, e combina com essa ideia, né, deles quererem que tudo, né, se molde às suas escolhas, o que você faz. Você vai quebrar muita coisa, provavelmente, nesse jogo.
É, eu acho que a gente vai começar bem mauzão pelo fato dessa menina que aparece no início, né, tipo, véi, sobreviva que a gente tá ruim.
Será que ela é a protagonista?
Será que ela é a Judas?
É, ela é a protagonista, que ela tá com a mão aí, consegue ver a mão dela, né? Na janela.
É, e o negócio verde na mão dela, que é a mesma cor da logo de Judas, eu acho que ela pode ser sim.
Só tentando explicar um pouco do trailer, né, pra quem tá só ouvindo, meio que é uma parada assim no espaço, e a protagonista, ela tem meio que imagina o lançador de teias do Homem-Aranha. Meio que existe um negócio na mão dela que ela coloca uma recarga, e essa recarga são tipos de magia diferentes.
E é bem semelhante, faz isso que o Kevin falou, mas a bola é uma bola, né? Tipo um círculo, que é semelhante ao do peito do Homem de Ferro.
Agora, um ponto legalzinho é que o cenário, pelo menos o que foi mostrado, além de ser espacial, ele também converge com outros detalhes de outros, entre aspas, cenários, tipos de universo, sabe?
Tipo Egito e tals?
Egito, tem parada que parece uma cidadezinha americana, tá ligado? O visual.
Tem um cavalo. Gente, tem um cavalo cibernético.
Tem muita coisa, muita loucura misturada, sabe? Isso é a cara de BioShock.
Um cyber horse.
O que que tá acontecendo?
Inclusive, BioShock Infinity, uma das coisas que eu mais amei é justamente essa loucura, essa mistura aí.
Esse negócio de ser no espaço também me deu uma vibezinha meio Prey, assim. Muita loucura, não entendi nada, mas já amo. Nem conheço, mas já considero pacas.
Got. Vai disputar aí com Atomic Heart.
Ixi.
Ele também não teve uma data anunciada, mas considerando que a gente não viu nada de gameplay, possivelmente só 2024, viu?
Com certeza, eu creio que sim. Ele vai aparecer próximo ano na próxima Summer Game Fest, né? Talvez ele veio da Microsoft aí, E3, mas lançar mesmo.
E eu acho que um indício disso também é que ele só vem pra nova geração, né? Ele não vai chegar pra PS4 e Xbox One.
Exatamente. Seria, na verdade, a atual geração, né? Melhor dizendo, né? Porque a passada já foi.
O fato de não ter jogo ainda parece que é muito nova, né?
Muito nova, é.
Mas já passou quase 3 anos.
Quase 3 anos, véi.
E tá começando já a transição 100%, né? Porque tão pouquíssimos jogos que tu vindo pra PS4, né? E Xbox aí, já começou, né? Nessa TGA já foi mostrado isso.
É, já estão começando a deixar o filho no canto, viu? Acho que 2024 a gente não vai ver mais nada pra PS4 não, viu?
Deixar o passado no passado, né?
Deixa o passado no passado. É uma pena pros proprietários de PS4, né? Foi bom enquanto durou. Ainda bem que eu já vendi o meu.
Não quer ficar pra trás? Vende e compra um PC.
Vem pro PC.
Afinal de contas, né, a gente precisa de uma camisa disso. O PC é a plataforma definitiva.
Até mesmo os jogos da Sony estão vindo pra cá, então.
Exato, pô, exato.
Quem diria, olha aí.
E por falar em jogos da Sony, uma das coisas que mais ficamos animados, um dos melhores anúncios desse evento, foi a data de lançamento de The Last of Us no PC.
É agora, gente.
Ah, eu quero gritar.
Não grite não pra não estourar o microfone. Grita em silêncio. Grita em silêncio.
Eu tô gritando em silêncio. Por dentro.
A minha alma tá gritando, poxa. Meu coração chega a perder o compasso.
Oxe, finalmente a data desse jogo. Finalmente pra poder jogar ele.
Ele vai chegar no dia 3 de março de 2023. No mesmo mês de Resident Evil 4 Remake. O que vai ser uma loucura pra gente, porque...
Uma dor de cabeça, né?
Não, gente, vocês não estão entendendo. O cronograma de gravações de 2023 já tava todo pronto pra gente. Todos os podcasts já estavam prontos e preparados pra serem gravados. E aí, eles anunciam essa data. Ferrou nosso cronograma todo. A gente vai ter que refazer tudo por causa desse jogo, porque a gente não pode deixar... Não pode deixar ele passar. E uma coisa engraçada... Eu fiquei me perguntando depois, né? Mas por que justo essa data? por que que eles vão lançar o jogo no mesmo mês que Resident Evil 4 Remake? Porque o R4 ele vai chegar no dia 23, né?
Porque a Naughty Dog tem rixa com a Capcom. Não sei como, mas tô dizendo isso aí.
Não sei como, mas tô falando.
E aí, cara, eu tenho uma teoria que é por causa da série.
Com certeza, com certeza.
Porque a série, ela lança no dia 15 de janeiro. E eu e Jonatas fizemos as contas, e ela vai, teoricamente, ele vai ter 8 ou 10 episódios. Se lançar um episódio por semana, como era, por exemplo, Game of Thrones, o que é o mais provável, porque é uma série da HBO, lançando um episódio por semana, ela vai acabar em março. Ou seja, as pessoas vão ver a série e depois vão querer jogar o jogo.
Ao que parece, foi confirmado 8 episódios, se a gente fizer a conta, termina dia 19 de março. Exatamente, é o último episódio, dia 19 de março, num domingo. Certinho. Uhum.
Então já é o tempo do pessoal estar dividindo aí pra 12 vezes, né?
Olha aí. Exatamente.
Eu acho que isso aí é tudo jogado de marketing mesmo pra justamente acontecer isso. Porque também, querendo ou não, o série, quando é vindo assim, né, eles ganham um público que não sabia nem que o jogo existia. Tem gente que vai que nem sabe o que é, entendeu? Depois que assistir e ver que tem um jogo e que pode ser muito mais imersivo do que tá assistindo na televisão, você pode experienciar aquilo dentro de um jogo, eu acho que vai entrar muito bem.
Será que vai ter... Vai aumentar o número de PlayStation 5 comprados por causa da série? Olha aí.
Com certeza, depois da série, vai ter o bundle, o PS5 que já vem com The Last of Us junto. Os requisitos mínimos do jogo ainda não saíram, né? Não foram divulgados, mas assim, pelos requisitos mínimos que vimos de Returnal, provavelmente esse jogo vai pedir muito do seu PC, viu?
Só digo uma coisa, 32 GB de RAM, é isso. Acaba aqui o argumento, não tem nem mais o que falar.
Rapaz...
Pois é, cara, que loucura, né, velho? Eu não pensei que eu viveria pra ver um jogo pedir 32 GB de RAM, cara. Mas vamos lá, né? Se Fall Guys tá pedindo 10 GB, né? Returnal pedir 32, acho que não é muita loucura, não.
Ah, será, velho? Num PC, cara. É a plataforma definitiva, Kevin. Não tem condições, pô. Tipo, no PlayStation 5 é 16 GB de RAM. Pro jogo rodar no talo, no ultra, no máximo, é 16 GB de RAM. No PC, o requisito recomendado não é uma 4090, tá ligado? Pra tancar esses 32 GB, tá ligado? Não, é uma 2070.
Provavelmente eles vão voltar atrás nesses requisitos aí, tá? Eu não sei quem é que tá portando esse jogo pra PC, eu não sei se é a Nixis.
Inclusive, eles não falam quem é, porque aqui na Steam só tá PlayStation. Entendeu? Não tá a desenvolvedora do port, né? Que queria muito saber também quem é a desenvolvedora.
Pois é, porque vamos lembrar aí que todos esses ports que estão vindo pro PC dos jogos do PlayStation, a maioria deles estão sendo feitos pela Nixis, que é uma empresa especializada em fazer ports, que a Sony comprou pra portar os jogos dela pro PC. Os jogos que não estão sendo portados pela Nixis estão vindo com problema de performance, né? Vulgo aí o Uncharted 4, que no lançamento tava um cocô. A performance no PC. Então, assim, provavelmente eles vão voltar atrás nesses requisitos aí, porque é muito comum requisito mínimo e recomendado vir errado. Gente, a gente tá acostumado a fazer jogo novo rodar em i3 de segunda geração e 800x600, pô. Você realmente acha que a gente não vai botar esse jogo aqui pra rodar? Eu tiro minha placa de vídeo e faço esse jogo rodar só com processador.
Com certeza ele vai rodar. Agora, assim... O nosso medo é o que aconteceu, o que vem acontecendo aí, por exemplo, em Callisto Protocol, né? Onde o jogo tá injogável por questão de stuttering. E stuttering, né, essa estabilidade, é bem provável que com esse número alto de memória RAM, nossa, se o jogo não tiver essa quantidade, ou não for boa, né, tiver uma boa frequência, nossa, vai ter muito stuttering esse jogo aí.
É um nome muito grande pra manchar, gente.
Ah, com certeza. Mas eles já cagaram lançamentos muito maiores, pô. O Uncharted. Eu acho que eles estão pensando assim. A gente pega os maiores nomes e dá mais atenção. E os menores a gente bota pra qualquer um fazer.
É, o importante é estar lá vendendo.
God of War, lisinho quando lançou. O Homem-Aranha, lisinho quando lançou. Agora, Uncharted, esse Returnal aí, cara. Eu não sei, velho. Eu não sei.
É, o Days Gone também veio lisinho também, Days Gone foi muito bom.
Days Gone, e olha que Days Gone nem é tão bom assim, e veio lisinho.
Nem é tão bom assim.
E um outro jogo que também me chamou muito a atenção é a sequência do Star Wars Jedi Fallen Order, que é o Jedi Survivor. que eu não tava nem tão animado assim pra falar desse jogo, né? Eu nem ia colocar ele no roteiro, mas a Carol falou uma coisa durante a nossa live que me chamou a atenção e me fez querer comentar ele aqui. Eu falei do Jedi Fallen Order no ano passado, né? Na primeira temporada do Motor Gráfico. Foi um dos primeiros jogos que eu tive o prazer de analisar. E a galera tava se perguntando se um dia esse jogo teria uma sequência, né? Essa história teria uma sequência. Porque a EA, ela já fez muito jogo de Star Wars. Geralmente eles não se conectam, são universos únicos, com histórias diferentes e tals. Mas esse jogo foi tão bem recebido, tão bem aclamado, que eles decidiram fazer uma sequência, né? Quem tá fazendo a sequência desse jogo é a mesma galera que fez Apex Legends, que fez Titanfall, né? Que é a Respawn, que é o único estúdio, um dos únicos estúdios competentes, né? Dentro da EA.
É o que eu ia comentar, por sinal.
Pois é. E é muito comum confundir esse jogo com outro jogo hack and slash de Star Wars, que foi lançado lá no começo do PS3, que é o The Force Awakens. E acho que daí que veio a confusão da Carol. Que tem outros dois jogos que são bem parecidos com ele.
E que são muito bons.
Que são muito bons. Eu lembro que eu joguei ele no Play 2, cara. Que ele era cross-gen. E aí eu joguei a versão do Play 2.
Eu lembro de jogar, o que eu mais joguei foi o 2 mesmo.
Eu joguei o primeiro, cara. Eu joguei o primeiro. O 2 não tinha pra... O 2 não tinha pra Play 2, não. Não ia aguentar, não.
Não tinha perdido, não. E é, eu lembro que a cena inicial do 2 é justamente o Darth Vader aparecendo, tá ligado? Nossa, não sai da minha cabeça.
Diferente desse jogo aí, o Force Awakens, ele é um jogo que você joga com um vilão, que mostra mais sobre o outro lado da força. Esse aqui é um jogo mais padrãozinho e tal, que o bem sempre vence, lá lá lá. E eu adoro quando eles anunciam um jogo perto de lançar, cara. Que já ele chega aí, dia 17 de março, que vai ser a data de lançamento dele, né? Outro jogo pra ferrar o cronograma que eu fiz. Mas eu tô muito animado, cara, eu gostei muito do primeiro. E curioso isso, né? Ele tem tudo pra eu não gostar dele. Souls-like e Star Wars.
É.
Os caras fizeram um bom jogo, velho. Porque eu acho que eu nunca ouvi alguém falar mal desse jogo. E eu só ouço críticas assim, tipo, o jogo é surreal de bom. O jogo é um dos melhores que eu já joguei. Nossa, marcou muito a minha vida nos videogames e não sei o que. Então eu acho que os caras acertaram bastante nele.
É um dos meus pecados em vida como gamer não ter jogado ele, né? Porque ele tem as duas gêneros que eu gosto, né? Souls-like e Star Wars. Mas depois de assistir esse trailer, deu uma vontade do caramba e... Eu acho que eu vou dar uma chance de jogar ele, não, porque eu vou botar na minha lista. Esse jogo já tem aqui no Motográfico e tal, já tem patch sobre ele e tal. Mas é bom jogar, né? Nesse período em que eu não vou estar jogando jogos da minha lista, ou talvez eu colocar aí um Star Warszinho pra jogar.
E ele é curto. Eu terminei ele em umas 12 horas, mais ou menos, né? Pra um Souls-like é bem curto.
Oxi, é um tapa.
Foi também nesse momento que a gente viu o trailer, né? Que aconteceu um dos momentos mais legais, assim, pra mim, no caso, do evento. Que foram duas coisas. A primeira de tudo foi o cara que faz o personagem aí, né? Entrar com um sabre de luz no palco. Eu achei muito da hora. E o outro segundo momento foi um dos melhores comentários pontualíssimos de nosso amigo Kevin. Se você não assistiu a live, eu recomendo você ir lá e assistir pra você saber do que eu tô falando.
isso vai dar um ótimo corte. Isso vai dar... Olha, vocês têm... Mesmo que, né, já tenha passado o evento e tal, todo mundo já sabe de tudo, vocês têm que assistir a nossa live, porque foi muito divertida.
Maravilhosa.
E continuando nas coisas que chamaram a minha atenção, e uma das coisas que mais me fez ficar animado nessa noite, é o anúncio, o trailer de anúncio de Death Stranding 2. A gente tava muito tempo aí especulando qual seria a próxima proeza do Kojima. Teve até o vazamento daquele overdose lá.
Pois é, gente, que diacho será isso agora?
Inclusive o próprio ator, né, que faz o Sam, né, e o Daryl lá no The Walking Dead, que é o protagonista, ele também, né, meio que vazou isso, né?
É porque a maioria do povo que tá no jogo do Kojima não joga videogame, né, então eles meio que não se importam, aí fica vazando mesmo.
É, tudo amigo, tudo próximo ali, não se importa se vazar, não vai dar problema mesmo, o Kojima não vai chamar atenção, é brother.
Exato, pô, exato. Como de costume, o Kojima lançou um trailer enorme, né? Um trailer aí de 4 minutos, de CG, que não quer dizer nada com nada. Não entendi bulhufas. Assim, como é uma sequência, muita coisa aqui eu conseguiria especular, mas todas elas seriam spoiler e acho que isso não é muito legal pra quem tá ouvindo. A única coisa que eu posso dizer é que alguns personagens voltam, né? Essa moça que tá segurando o bebê é a Lia Seedle, que é a Fragile, né, no primeiro jogo.
Por sinal, eu lembro dela aparecer no DS1 também, no trailer de DS1. Ela aparece com guarda-chuva, né?
É, aquele guarda-chuva malucão lá. Ela é uma personagem muito importante no primeiro jogo. E o que ela tá fazendo com esse bebê e o Norman Reedus, né? Chegando no final do trailer velho e tals. Aí eu deixo pra quando a gente for fazer um update de Death Stranding. Aí eu deixo pra gente comentar, tá? Muita coisa nesse trailer é spoiler. E quem não jogou o primeiro jogo, né? Ou quem não conhece, é um spoiler sem contexto.
Seria o maior desafio do mundo pra Motor Gráfico fazer um update de Death Stranding, viu?
Não seria não, cara. Por incrível que parível, não seria.
Não, mas eu tô falando de jogar o jogo.
É, e ele cai naqueles jogos de ou a pessoa ama ou ela odeia, né? Quando você escuta alguém falando também sobre esse jogo, a pessoa amou ou ela odiou. Eu, talvez, depois desse trailer e de vocês falando, talvez tenha a minha... me dá da vontade de ter a minha experiência própria, sabe? Pra eu também ter a minha própria opinião.
Então, é que a parada é assim. Eu gosto, no Motor Gráfico aqui, de meio que dar uma de professor pra vocês e às vezes trazer uma parada que vocês não estão tão animados assim ou não ligam tanto e fazer vocês ligarem.
E a gente amar, né?
É, porque assim, eu duvido que a Carol escreveria um texto tão maneiro no Jornal de Brasília sobre Resident Evil 4 se a gente não tivesse um update de 5 horas desse jogo. Se ela não tivesse tido que jogar o jogo inteiro e tivesse tido que estudar toda a história de desenvolvimento dele. Carol passou de uma pessoa que não sabia nada pra um texto incrível no Jornal de Brasília. Então, eu tenho que dar os meus pulos e procurar uma desculpa pra todo mundo jogar Death Stranding aqui, pra gente ficar animado pro segundo jogo, né?
Vai ter que procurar mesmo.
Ah, mas eu vou achar uma desculpa, meu amigo. Fique tranquilo. Antes de 2023 acabar, você será o maior fã de Death Stranding do Nordeste. Pode escrever o que eu tô dizendo.
É, o bom é que Death Stranding 2, só Deus sabe quando vai lançar.
Ah, mas isso aí é certeza que vai ser daqui a 32 anos. Brincadeira.
É quando a gente tiver velho igual o No More Riddles.
Olha, isso aí é o comentário mais cirúrgico de todos, porque o Death Stranding 1, a gente viu ele em 4 Game Awards seguidos. Ele demorou 5 anos pra ser finalizado, né? E durante esses 5 anos a gente ficou assistindo coisas sobre ele. Trailers, gameplays e tals. 5 anos.
É, por sinal, eu lembro que ele ficou parecido muito com o Forspoken, sabe? Que era trailer atrás de trailer nesses eventos e a gente já tava ficando de saco cheio.
É, eu já tava ficando muito de saco cheio.
É, e todo mundo procurando os mínimos detalhes pra tentar entender a trama do jogo. Eu lembro de ver muito vídeo de gente destrinchando trailer pra fazer teoria. Nossa, mas é a mesma coisa com esse.
Não, eu já tô esperando já a análise desse trailer frame a frame.
Frame a frame, exatamente.
Inclusive, eu mesmo poderia fazer, né?
Verdade.
Então, ainda bem que esse jogo vai demorar muito pra ser lançado. Eu imagino, assim, que pelo menos aí... Como já tem muito asset pronto e tals, né? Ele não vai ter que fazer todo o jogo do zero de novo, né? Muita coisa já tá pronta. Eu diria que uns 3 anos aí a gente ainda espera por Death Stranding.
2025, então.
É, então tem muito tempo aí pra eu enfiar esse jogo goela abaixo em vocês.
O que a gente sabe, mais ou menos, é o que ele falou no podcast dele, né? Que, pela demora também que vocês estão falando, ele teve que reescrever a história toda do zero de novo, porque ele já tinha uma história feita, só que veio a pandemia. E aí, o que ele tinha escrito pra continuação, ele já acha que não faria mais sentido depois do que a gente, como humanidade, passou.
Entendi. O Kojima é um gênio.
É, aí ele disse que apagou tudo, jogou tudo fora e começou tudo do zero.
Eu, com o meu cronograma de 2023, joguei tudo fora e comecei do zero.
Tipo isso. E aí a frase final fala, deveríamos ter nos conectado. E aí ele disse que isso faz uma alusão a justamente isso, porque o último jogo era sobre isso, né, Kevin? Alguma coisa sobre conectar, sobre fazer conexões com os aliados ali, né? Era alguma coisa desse tipo?
É, isso mesmo.
Até porque os bebês, se não me engano, eles se conectam, né, com a pessoa que está usando ele, que está com ele, né?
É, meio que o Kojima previu a pandemia, né, basicamente, no jogo dele.
É, e aí ele colocou essa pergunta no final justamente pra fazer alusão a isso, e depois ainda ficou a pergunta no ar, né, tipo, o que que acontece depois daqui? E aí, esse trailer, sem perna nem cabeça.
E acho, então, eu acho que esse DS2 aí tem tudo pra ser um jogo muito mais impactante, né, pra gente.
Pela explicação dele no podcast, eu acho que sim, porque agora é justamente isso, tipo, o que a gente faz daqui pra frente? O jogo vai ser sobre isso, entendeu?
Vai ser sobre isso. Por sinal, ele fez o podcast com o Geoff Keighley também, né?
Uhum. Claro, pô. Você acha que ele não ia fazer o podcast com o namorado dele?
Exatamente. Boyfriend.
É meio que o que a gente tá passando agora, né? A gente teve aí todos esses anos de pandemia e a gente meio que desaprendeu como socializar, né? Como se conectar. O que a gente mais viu nesses anos de pandemia foi a imagenzinha dos nossos amigos na tela de um computador. E agora que a gente tá aprendendo a voltar à rua, a ter contato físico e tals, provavelmente o segundo jogo dele, né, esse roteiro que ele jogou fora, falaria sobre isso, mas a gente já passou por tudo isso. Então provavelmente por isso ele teve que reescrever toda a história e tals. Mas enfim, muito animado, acho que provavelmente é a coisa que mais me animou, sabe? Só resta agora esperar mais 4 anos aí e ter mais 12 trailers.
12 trailers.
Ó, meu amigo, porque o tanto de trailer que o primeiro jogo teve não tá no gibi. Mas chega de falar das coisas que me animaram e vamos falar das coisas que animaram mais os meus amigos aqui na mesa, né?
Principalmente o Jonathan.
Principalmente o John. E uma delas é o Diablo 4. Por favor, Jonathan, tome aqui o microfone e derrame.
Discorra.
É, derrame aqui todo o seu sentimento. Jogue ele aqui pros ouvintes.
Ai, cara, eu não. Eu... Quem viu a live viu a minha empolgação, né? Quando eu percebi que era Diablo, eu já fiquei todo eufórico, né? Eu amo pra caramba, né?
O que é que o pastor vai achar disso, hein?
É, o que é que o pastor vai achar disso, né? Mas eu vou explicar pra ele que é uma... Eu já falei isso pra vocês, né? É o jogo mais cristão que tem, porque a gente desce porrada em demônio. Então, é um jogo maravilhoso. Eu gosto muito. E mostrou uma cinematic, né?
Que trailer, amigo.
Que trailer, que coisa linda. Tá o exército enfrentando o exército de Lilith. Que mostra, na verdade, é ali a invocação, né? De Lilith, né? Que é a filha de Mephisto, o senhor do ódio. Ela é que é a criadora aí, né? Chamada de criadora aí. Das raças, e mostra justamente esse o início desse embate aí entre o bem e o mal, vamos dizer assim, né? Por sinal, aparece o arcanjo lá, o lá em cima, lindo, cara, botando suas asas, que na verdade são uns fios dourados, né? Foi muito bonito, e a gente vai voltar lá pro santuário no próximo ano, em Diablo 4, que é onde se passa, né, o jogo. E, cara, eu tô muito, muito hypado mesmo, por tudo que eu já tinha visto, né? Porque, cara, esse jogo já tá em desenvolvimento há o quê? Uns 4 anos?
4 mil, né?
E tem muito tempo que não aparece nada, né?
É, desde que ele já foi anunciado, né? Que eu lembro que ele foi anunciado lá numa BlizzCon, né? Que ele foi anunciado. Por sinal, todo mundo tava muito no hype já imaginando que fosse Diablo 4, né? Porque depois daquela decepção que foi Diablo 2, né? E o Immortal, que a galera reclamou muito. Então, pô, desde aquele momento em diante, todo mundo esperando. E finalmente, aí tiveram, por sinal, a data, né? E a data do jogo que vai vir dia 6 de junho, né? Então, cara, muito hype, muito esperançoso pra esse jogo aí. Não sei vocês, porque eu acho que vocês nunca jogaram Diablo, né?
É, não entendi nada do que você falou, mas adorei tudo que você disse.
É, exatamente. Pra mim, foi um dos... Eu acho que o trailer mais bonito do evento. Eu vou falar do que eu consigo falar, né? Que eu também não joguei, né? Mas pra mim, um dos trailers mais incríveis do evento inteiro. É, não entendo muito do universo do jogo, o John falou aí tudo que ele sabe, porque ele joga bastante. Mas o que eu sei é que o último foi lançado há mais de 10 anos, né? Lá em maio de 2012. Então já tem aí... Acho que vocês fãs realmente estão com sede demais e veio prometendo tudo e mais um pouco, né?
Até porque assim, eu não tive a experiência... De jogar Diablo 2 como aquela galera na época que lançou o jogo, né? E disseram que Diablo 2 é o melhor jogo de todos os Diablos, né? E esse Diablo 4, todos que jogaram e todos que estão vendo, estão dizendo que ele remete muito ao 2. Então eu estou muito hypado também por isso, por ter uma experiência que vai se remeter mais ao melhor jogo da saga, né? Ao melhor jogo da franquia, né?
Esse 2 foi aquele que teve o maior problema quando foi lançado?
É, o Resurrected é o remake desse jogo, tá? O 2 original mesmo foi lançado há muitos anos atrás. E eles dizem que é o melhor de todos. Melhor até que o 3, que é, entre aspas aí, né? O anterior dentro da franquia, assim, em termos de cronologia, né? Então, cara, eu não tenho palavras pra dizer. Eu só tô esperando... Eu nem estou vivendo. Eu só estou esperando Diablo 4 ser lançado.
E além desse trailer aí também, aqui nas pesquisas, eu achei um vídeo que já tem mais de 10 minutos de gameplay, já mostrando as classes também, né?
Sim, tem muita coisa já, muita coisa. Você sabe qual a classe que eu vou jogar, né? Você sabe o negócio que eu vou jogar, né?
Mago, com certeza.
Ah, sim. Ah, sim, com certeza.
O maior mago do motor gráfico.
Vou jogar de bárbaro, meu irmão.
Eu sempre costumo ficar longe dessas drogas pesadas, mas meus amigos como usuários sempre tentam me dar um pouquinho, né? Me fazer provar. Cara, eu mesmo já consegui, eu já amo Overwatch já. Mas acho que não vai demorar muito não pra eu me render aí a esse jogo aí e entender por que, que o Jonatas gosta tanto dele. E pra fechar os comentários sobre esse jogo, eu não sei o quão errado isso é, e eu não sei como os meus amigos vão reagir a essa minha fala, eu tenho até medo do que eles podem achar, mas, cara, eu achei a Lilith uma gatinha.
Ô, John.
Eu não tenho nem argumento, nem que comentar.
É que eu não sei se é porque, né, eu gosto de mulher grande, né, com cara de mal e tal, assim, tal. Não sei se é por causa disso, mas, poxa, bonita.
Olha, só digo uma coisa pra você.
Uhum.
Se tu ousasse chegar perto dela, tu ia estar muito em problema, véi. Quase problema muito grande, véi.
É uma mulher problemática.
Pensa uma mulher problemática. E aí, o engraçado é que no logo diz assim, você vai se render à sua criadora.
Uhum. Ah, eu me rendo. Eu sou todo seu.
Ai, ai. Só esperando aí, diabo, chegar. Por sinal, o jogo vai vir, já tem até a pré-venda, né, do jogo, já tá aberta. E o jogo, a versão mais cara dele tá R$500.
Afe Maria. Onde é que a gente vai parar, hein?
Por isso, tio Fio, acaba logo com isso. Dá um fim nessa compra, pelo amor de Deus. Acaba, extrai esse jogo pro Game Pass.
E pra finalizar a parte de anúncios da TGA, uma outra coisa que também deixou os nossos nervos à flor da pele aí, na grande noite, foi o último trailer, possivelmente o último trailer aí, de Final Fantasy XVI. A gente já tinha comentado sobre esse jogo quando a gente fez o especial da Não E3 2022. Só que como a gente acabou tendo alguns problemas técnicos no áudio, eu tive que cortar a parte que a gente falava do Final Fantasy, né? Então meio que eu vou abrir o espaço aqui pra todo mundo falar se tá animado ou não pra esse jogo, né? Eu gostaria de começar com o maior amante de medieval aqui da mesa, que é o John. Você é um cara que nunca jogou nenhum Final Fantasy.
Me crucifiquem por isso, eu deixo.
Não. Olha, em algum momento, todo mundo nunca jogou um jogo. Pense nisso, tá?
É.
São muitos jogos, gente.
Eu tô me convertendo. É porque assim, eu estou me convertendo ao JRPG mais recentemente, né? Então, tô no caminho.
Quais são as suas expectativas para o Final Fantasy XVI?
Altíssimas. Ah, tudo que eu tenho visto, eu estou muito hypado, apesar de triste também, porque a gente não comentou, mas o jogo ele não vai ser para todas as plataformas, pelo menos no seu lançamento, né? Ele vai ser exclusivo do PlayStation 5, e depois, né, 6 meses depois, ele vai vir pro PC, né? É um bom tempo, né? A gente vê pessoas jogando, o que não tenho mais cabeça pra tá vendo gente jogando no YouTuber. Eu não tenho mais essa capacidade mais. Então eu quero jogar o jogo. Mas tirando isso, cara, eu tô muito numa expectativa muito grande. Porque ele tem tudo que eu gosto. Ele é medieval, ele tem uma gameplay, um hack slash delicioso. Ele não vai ser por turno, né? Graças a Deus.
Somos ocidentais. Põe na camiseta, ocidental não gosta de turno.
Eu não sei o quanto do Final Fantasy XV ele vai se parecer, né, em termos de gameplay, né, mas pelo que eu tô vendo, ele vai ser uma gameplay muito gostosinha. Ele me lembra muito, não sei se é um pecado fazer essa comparação.
Ó, veja o que você vai falar.
Mas ele me lembra muito um pouco justamente do Final Fantasy XV, pelo que eu vi, e pelo que eu joguei de Tales of Arise, né, nessa gameplay frenética, muitos efeitos, muita coisa acontecendo na tela e tal, usando magias, poderes, mas sempre focado no combate corpo a corpo. Então, eu tô numa expectativa muito grande. Não sei muito dessa história, né? Não busco saber também, porque eu acho que hoje em dia é melhor a gente jogar o jogo sem saber nada de história. Não é pra não tomar spoiler nem nada.
A imersão é melhor, velho.
É, a imersão é melhor, mas pelo que tudo indica, vai ser uma história, assim, muito boa. Igual ao do Final Fantasy XV, que eu curti pra caramba, porque eu assisti os jogos. Pude assistir, né, a gente jogando e também assistir o filme, né? Então, uma expectativa grande aí com relação ao Final Fantasy XVI. Mas é aquele negócio, né? Não bota muita expectativa, não. Mas acho que vai ser um grande jogo.
Cara, eu tô muito na mesma do John mesmo, porque eu também nunca joguei nenhum Final Fantasy. Não era um jogo que me chamava atenção pelo fato de ser em turno. Mas desde que ele tem se tornado, colocado essa mecânica de hack slash, chama muita atenção, porque acho que é o gosto de todos nós três aqui. A gente gosta muito de jogo assim, né? E, cara, pra mim, ele sempre chama atenção em uma coisa só, que sempre foi um jogo muito bonito, extremamente bonito, e eu sempre comento sobre a beleza dos jogos aqui. E esse trailer, especificamente, pra mim, me chamou muita atenção, porque ele tá surreal de bonito. Só no Barro do Diablo, mas tá muito, muito, muito bonito mesmo.
Mas não se preocupe que na hora da gameplay ele vai ser muito mais bonito que o Diablo.
É, que o Diablo não dá pra competir, né?
Não dá pra competir, né? Não é essas coisas, né?
E uma coisa que me chama muita atenção também, além de... Eu também estou hypado, eu quero muito jogar ele. Eu acho que vai ser ótimo pra ser o primeiro que eu vou jogar. Mesmo vocês terem me recomendado em outro cast aqui, eu acho que, se eu não me engano, foi o 7, né?
O 7 Remake, isso.
Isso. É... Ele foi o primeiro da franquia principal que foi classificado como 18 anos. E isso já me chamou mais atenção, porque aparentemente é porque vai ser um jogo mais violento e com temas mais delicados.
É, eu espero que não seja só por causa de nudez.
Mas eu acho que não, porque ele, como eu falei, ele vai ser mais violento e com temas mais delicados, então eu acho que vai abordar muita coisa aí que vai ser meio bizarro demais, entendeu?
Nossa, esse jogo tem cara daquele que a gente, assim, pelo menos da minha experiência, é aquele jogo que eu vou jogar, assim, por mais de 60, 100 horas, tranquilamente, vou querer fazer tudo.
Caraca, são muitas senhoras jogando um jogo, né? 60 senhoras, são muitas senhoras, pô.
Tá hora, você falou senhoras, foi...
É que você falou junto, falou 70, 100 horas.
Ah, tá.
Poxa, imagina, todas essas senhoras jogando Final Fantasy. Como meus amigos aqui puxaram, ele vai ser exclusivo do PlayStation 5 por um tempo, né? É, o lançamento inicial dele vai ser no dia 22 de junho, e ele deixa de ser exclusivo no dia 31 de dezembro, cara. Eu já vi que o meu Réveillon vai ser jogando Final Fantasy, cara.
Perfeito, né?
Perfeito, ótimo jeito de virar o ano, cara. Ótimo jeito de virar o ano. E finalizando essa parte de anúncios do evento, vamos agora para as premiações, né? Quem levou o grande prêmio, a grande estatueta pra casa? Olha, durante a live me surgiu uma ideia, eu acho que eu vou até tornar ela realidade. Eu vou imprimir essa estátua numa impressora 3D. Eu vou imprimir três e mandar duas pra vocês, viu? Que ela é muito bonitinha e eu gostaria de ter aqui na minha estante. Melhor podcast do mundo, motor gráfico. A gente ganhou a estatuinha do The Game Awards.
Eu apoio.
É muito mais bonita do que a estátua do Oscar. Muito mais.
Verdade, muito mais bonita. Só não é mais bonita que o prêmio da Copa do Mundo, que a gente não vai ter esse ano.
Caramba, bicho. Pesou o clima.
Pesou. Aí pegou pesado. Precisava não.
Foi desnecessário, pô.
Só lembrando que das 31 categorias que foram premiadas, nós escolhemos apenas 12 para comentar e apostar, né, das coisas que mais nos interessam. Seria muito difícil fazer um episódio comentando e apostando em todas as premiações, porque tem coisa que a gente nem entende, como, por exemplo, as coisas mais de mobile ou esporte, coisas assim. Então é melhor ficar só ali nas coisas que a gente tem mais propriedade. Passando rapidamente pelos jogos que levaram os prêmios para casa... De jogo mais antecipado, quem levou o prêmio foi Legend of Zelda. Só lembrando que eu votei no Resident Evil 4, a Carol votou no Legend of Zelda e o John votou no Final Fantasy. Melhor jogo de esporte ou corrida, quem levou o prêmio pra casa foi o Gran Turismo 7. O que já era meio óbvio, mas eu não queria acreditar, né? Eu tava votando com o meu coração, diferente de vocês que estavam pensando só em ganhar... Eu tenho emoções, eu tenho sentimentos aqui. Respeita meus sentimentos.
Ah, caramba, o cara vira pra nós e fala, vamos apostar, vamos fazer um rank e a gente não pode voltar pra ganhar, velho.
Mas enfim, melhor jogo de luta, quem levou o prêmio pra casa foi o Multiversus. E essa realmente foi bem inesperada. Melhor jogo de RPG, claramente levaria o Elden Ring. E esse não foi o único prêmio que ele levou na noite. Melhor jogo de ação e aventura, quem levou foi o God of War. Melhor jogo de ação apenas, quem levou foi o Bayonetta.
Uma surpresa também.
Erramos feio.
Que foi uma surpresa, erramos feio, erramos rude. Melhor jogo indie, quem levou o prêmio pra casa foi Stray. Ele tinha que ganhar alguma coisa, né?
consolação, né?
Melhor trilha sonora, quem levou foi o amor aí do John, né? Foi o God of War Ragnarok.
Bill McGrady.
Mas você já ouviu a trilha? Melhor direção de arte, quem levou o prêmio pra casa também foi o Elden Ring. Melhor narrativa, God of War Ragnarok. Melhor direção, Elden Ring de novo. E o grande prêmio da noite, né? O jogo do ano. Quem levou o prêmio pra casa, quem fez aí a alegria da noite, foi o Elden Ring.
Pensei que você ia falar Bill Clinton.
Caraca, velho.
Calma, vamos chegar lá, vamos chegar lá. Quem quiser ver mais das nossas reações aí enquanto a gente estava fazendo a contagem dos votos, vamos recomendar de novo aqui a live que a gente fez, que tá salva no nosso canal de lives, tá? Mas dando uma resumida aqui, quem ganhou foi o Jonatas de novo, né? Tá invicto aí como o maior pé de coelho do motor gráfico.
Eu só quero, só desejo a vocês sorte, daqui pra frente.
É, um dia a sua sorte vai acabar.
É um FDP mesmo, viu?
Filho de pastor.
Filho de pastor, gente, pra quem não sabe, a piada interna é essa, viu?
É essa.
No total, o Jonatas fez 7 pontos aí, acertou 7 das 12 categorias que apostamos. A Carol fez 6 pontos, ficou um pontinho atrás. E eu, né, lá na rabeta da fila, só fiz 4 pontos. Né? O que prova que o amor não tá com nada, velho. Quem vota com coração, só se lasca.
Olha aí o estrago que dá, né?
E claro que a gente não podia finalizar esse podcast sem falar do grande meme desse ano, né? Vamos lembrar aí que em 2019 teve o grande Fuck the Oscars, né? E de lá pra cá, muitas coisas, muitos memes aconteceram, né, nas próximas edições, mas nada tinha superado o Fuck the Oscars. E nesse ano, tivemos uma coisa que superou. Que foi o quê? Que foi o quê, Carol?
Foi o Rabi? Rabi... Rabi Bill Clinton?
Cara, que loucura foi aquela, gente. Que loucura foi aquela.
Foi a coisa mais aleatória, velho, de todos os tempos.
Acho que a gente já começou já prevendo que coisas iam acontecer quando o ator que faz o Kratos, né, o Judge, teve um discurso que foi um podcast.
Nossa, mano.
Ali já começou estranho.
Não, um podcast sem edição, porque se tivesse tido a edição nas falas dele, tinha ficado menor, né? Porque o bicho pensa de uma palavra pra outra.
Eu acho que ele ficou emocionado, acho que ele viu o Al Pacino ali e disse, não, vou fazer um discurso do caramba, vou fazer um podcast aqui com o Al Pacino.
O problema é que ele tá fazendo na hora, esse é o problema.
Esse é o problema de não fazer roteiro, meu amigo.
Não dava não, vi.
Cara, ele ficou uns 11 minutos lá em cima do palco falando e, tipo, desses 11 minutos, 7 deles foram pausas entre as frases pra ele pensar no que ele ia falar. Na cabeça dele, ele devia estar arrasando, gente. Assim, se fosse qualquer outro evento e tal, alguém ia cortar o microfone dele, subir uma música, ir pros comerciais, mas quem é que vai ter coragem de interromper o discurso do Kratos?
Não, eles foram bem singelos nesse aí, porque começou a subir a música, né?
Do nada o cara do som começou a subir ali o dedinho do slide ali do volume pra ver se ele se tocava. E aí acho que chegou uma hora que ele pensou, tá bom, né? E foi sentar. Mas cara, ele tinha tudo pra dar um discurso pontual ali e fazer história. Mas ele preferiu fazer essa gafe aí e enfim, foi meio paia, foi meio paia.
Mas não foi a coisa mais, né? Não foi o pior, né, da noite, né?
Não foi o pior da noite, né? Depois disso, o evento ele até que seguiu bem tranquilo, né? Até o final, quando fomos aí surpreendidos pelo impostor do Among Us.
Adolescente. Era adolescente.
O adolescente tem que acabar, velho. Você tem que nascer adulto logo. O adolescente tem que acabar. Pra quem não tá ligado, provavelmente todo mundo já tá por dentro, né, do que aconteceu. Mas enquanto o Miyazaki estava subindo no palco para receber o prêmio de jogo do ano, safadamente um moleque, que eu não faço a mínima ideia de como ele conseguiu entrar no evento, subiu junto no palco, e depois que o Miyazaki terminou de discursar ali, né, falar as palavras dele, o menino pegou o microfone e dedicou o prêmio ao Bill Clinton. Simplesmente.
Sim, bem aleatório assim mesmo. Chamando ele de Rabi também, que é mais aleatório ainda.
É, esse Rabi ortodoxo, uma parada assim. E claramente depois a galera ia ver, né, pesquisar quem era esse guri, né? O que, que ele tava fazendo ali. E descobriram que ele já tinha invadido outros eventos. Depois eu vi que o Jason Schreier foi falar com esse menino.
Oh, caraca.
É, provavelmente nos próximos dias vai sair uma matéria, né? Se você tá ouvindo esse podcast editado, provavelmente já deve ter saído alguma coisa. E ele descobriu que esse menino, ele é judeu, então possivelmente deve ter alguma coisa a ver com a fala dele. Mas enfim, a parte mais preocupante não é o menino ter invadido ali o evento e ter pegado o microfone pra dedicar o prêmio ao Bill Clinton. O mais preocupante disso é que se ele tivesse mal intencionado, podia ter acontecido uma tragédia enorme ali.
É, os memes foram grandes, mas na hora de falar sério é que foi um vacilo muito grande, né, da segurança, aquilo não podia ter acontecido não, velho.
Isso é porque a gente comentou ainda no início, né, a gente fez uma brincadeira ali de que não tinha vazado nada e realmente todo mundo tinha sido trocado. E a gente comentar isso, questão de segurança, e nos últimos minutos do evento ter acontecido isso. E é igual o Kevin tá falando, velho, poderia ter sido muito pior. Qualquer coisa que o moleque tivesse falado ali de... Ele tinha qualquer coisa, ele podia falar qualquer coisa. E qualquer coisa é muita coisa.
É muita coisa. E olha, o que o Kevin falou é uma pegada que, tipo, teve uma mulher que eu não me recordo agora quem era. Ela brincou dizendo, olha, tem um assassino entre nós. Na brincadeira do Among Us, né? Impostor, né? Um assassino. E imagina se essa mulher prevê e esse moleque realmente faz uma parada nesse nível ali no palco. Ia ser a coisa mais absurda da história de eventos, assim, não é? Ia sair do âmbito gamer e entrar pra uma questão muito maior.
Não, imagina se o menino tivesse uma faca escondida, uma arma, tivesse dado uma facada no Miyazaki, cara. Velho, é tão fácil assim invadir o Oscar dos videogames, cara? Se fosse assim, eu tinha pegado um avião pra Los Angeles e eu entrava lá e ficava sentadinho vendo o evento. É tão fácil assim, velho?
Tem um vídeo que mostra, na hora que o Miyazaki se levanta e o tradutor... Que o moleque, ele vem lá do fundo, pô. Tipo, ele não tá sentado junto com o Miyazaki. Ele vem lá do fundo. Ele tem um caminho que ele percorre, tá ligado? Até chegar no Miyazaki. O Miyazaki acompanha ele até o palco. Nesse caminho aí, era pra algum segurança, alguém, sei lá, alguém impedir. Mas ninguém fez nada. O moleque subiu e fez o que fez, tá ligado?
E tadinho que ele não tava entendendo nada, né, gente? Ele tava só lá olhando assim pra estatuazinha, assim, tipo assim, é, menino, aham. Esperando o momento acabar.
O The Game Awards, eu imagino que ele é um evento fechado à imprensa, né? Acho que civis, pessoas comuns, não podem simplesmente querer ir. Então, teoricamente, não era pra uma criança de 15 anos conseguir entrar num evento desse.
Mas eu sei um jeito.
Como?
Você coloca uma escada na mão e só entra.
Ah.
Escadinha na mão aqui, ó. Oi, boa tarde, tudo bom? Boa noite. É só passando, fi.
Nossa, Carol foi muito Hitman agora.
É que eu vi um vídeo desse no TikTok, achei genial, vou testar.
A escada é o passe livre pra você entrar em qualquer lugar. Escada e o capacetezinho, ó.
Exatamente, põe, ó. A gente pode tentar, hein? Ano que vem a gente coloca uma mochilinha nas costas com nossa roupa, mas... Mais bonitinha, a gente entra todo de preto com a escadinha na mão, entendeu? Passou a escadinha na mão, tu vai no banheiro, troca de roupa, senta lá no fundo, mas tamo lá.
Provavelmente, no ano que vem, a segurança ela vai estar muito mais forte. Escrevam o que eu tô dizendo. No ano que vem, no pé da escada ali, que você sobe pro palco, né? No pé da escada vai estar cheio de segurança, cara. Possivelmente, vai ter segurança lá atrás. Nossa, e dá pra ver, quando a câmera vira pro Geoff, dá pra ver a cara de indignado dele, que depois que o evento acabou, ele disse lá que o guri foi preso, ele tweetou isso, né?
Provavelmente ele foi lá, viu toda a situação, ele deve ter ficado muito irritado, até porque, olha só, eu lembro que no Oscar desse ano, no início do ano, lembra do tapa do Will Smith? O tapa do Will Smith tomou o evento. Ninguém falava dos premiados, tá ligado? Quem ganhou, só falava do tapa do Smith. Que nublou, né? Escondeu todo o merecimento de quem ganhou. Poderia ter acontecido isso, graças a Deus. É que, tipo, a galera só fez meme, não foi tão grande. Mas poderia. Imagine, por exemplo, se um jogo indie ganhasse o prêmio. Né? Uma grande vitória no mundo game, você, um jogo indie, ganhar, né, o prêmio. E fosse ofuscado por esse moleque que foi lá e invadiu, tá ligado? Lá em cima. É que a gente já sabia que eu seria Elden Ring. ou seria God of War, e meio que os dois jogos não precisam, né, do discurso do Miyazaki pra fazer, né, seu grande glamour aí. Mas se fosse um índio nesse nível aí, cara, seria muito triste acontecer.
Seria, ia ofuscar totalmente o momento dos caras.
No momento dos caras, né? Eu acho até que agora eles têm que fazer o seguinte: quem for os indicados já tem que mandar uma listinha lá de quem vai subir com eles. Ou vai sozinho, ou vai com quem, tá ligado? E os seguranças já têm ideia de quem é que vai subir, tá ligado?
É, vai com o intérprete, se a pessoa não falar inglês, como foi o Miyazaki, né, e tals.
É, ou falar mesmo pra a própria galera que tá em si, tipo, gente, ele sabia que ele não conhecia ele, entendeu? Só que eu acho que por eles serem estrangeiros, né?
Eles ficaram na deles.
Exatamente, mas eu acho que se fosse ali o americano mesmo, tipo, oxe, quem é tu? Tá indo pra onde?
Exatamente. É, vocês precisam ver a cara do Miyazaki, pô, de sem entender nada, ele olhando assim pro menino com a cara, tipo, o que você tá fazendo? O que tá acontecendo aqui? Tadinho do Miyazaki.
É, não tava entendendo nada, tadinho.
O Miyazaki olhou assim e falou, Nani?
Nani?
Inclusive, né, falando em Miyazaki, a Jéssica Pinheiro aí, um beijo enorme no seu coração, conseguiu tirar uma foto com o Miyazaki, cara. Ela zerou a vida.
Que inveja! Inveja. Não me perdoe.
Menina!
Eu não sabia disso, né? Eu fiquei sabendo depois, com alguns stories que ela postou e depois no Twitter, que ela tava no evento, né? Ela tava lá assistindo, ou seja, ela respirou o mesmo ar que o Kojima.
E o mesmo ar que o Miyazaki. Ai, meu Deus. É, que emoção.
Ai, meu Deus, John. Ai, meu Deus.
E conseguiu tirar uma foto com o Miyazaki. E ele parece muito gente fina, cara.
Muito gente boa. Muito, um amor de pessoa.
E que você vê o sorrisinho fofo dele na foto que a Jéssica tirou, né? Depois vocês podem procurar essa foto aí nas redes sociais dela. Ele parece muito fofinho. E como a Jéssica, ela arranha um pouco no japonês, né? Possivelmente ela não precisou de intérprete, né? Eu acho que ela mesmo pediu uma foto.
Se eu tiro uma foto com o Miyazaki, vira o paper de tudo que eu tenho. De computador, de celular, faço um quadro, boto aqui no quarto, na minha sala, faço tudo que canto. Vai ter um quadro tirando a foto com o Miyazaki.
Então espero que no ano que vem, né, seja a gente que também esteja lá respirando o mesmo ar que esses grandes ícones da indústria. Então essas foram todas as nossas impressões sobre o The Game Awards 2022, o Oscar dos videogames. Como eu havia dito no começo do cast, já fazia um bom tempo que eu não me divertia tanto assim assistindo a um evento. E muito desse evento ter sido tão divertido foi o fato de eu estar aproveitando ele com os meus amigos que estão dividindo essa mesa virtual comigo. E de poder relembrar todas as coisas incríveis que fizemos nesse ano que passou. Então agora vamos tirar as nossas merecidas férias, viajar, pegar uma praia, tomar umas cervejas. Desejamos a todos vocês um ótimo Réveillon, que vocês curtam, se divirtam e aproveitem ao lado das pessoas que vocês amam. Então é isso, nós só voltamos agora em fevereiro, isso se a ressaca tiver acabado até lá. Enquanto eu não arrumo um jeito de fazer todos aqui jogarem Death Stranding, eu sou Kevin Menezes.
Eu sou a Carol Lucena.
Eu sou o Jonatas Bezerra.
E esse é o Motor Gráfico.
Fuerzas ultrapenetrantes, estamos cansados de los farsantes, de los gigantes, uso mi arco para derribarte a tu opresión. Empezó la rebelión, aguante desde mi sillón, solo medito, aquí voy a esperarte, no estoy descansando, soy una guerrera desafiante, delante, mi paso van sacando al ignorante, con fuerza, sigo a paso firme en resistencia, esto no es ciencia, estamos en supervivencia, paciencia, con paciencia pero segura, seguimos defendiendo lo nuestro, nuestra cultura, realeza, no tenemos tiempo para nobleza, mi gente necesita valentía con destreza, fortaleza. Sigo en defensa de la justicia, masacrando a todo el que se acerque con malicia. Noticia, salgan todos que empezó la lucha. La revolución, activo todo el que me escucha. Yara, saquen las espadas. Let's go. Yaranos, one, two, three, here we go. Yara, suban las espadas. Let's go. Escucha quién llegó, máxima matanza. Yara, saquen las espadas. Let's go. Yaranos, one, two, three, here we go. Escucha quién llegó, máxima matanza. Sencillo, aprieten la voz como un gatillo. Que los clavos no se clavan si no usan el martillo. Debemos defender la isla con arte bombillo. No dejemos que nos vaya a dividir a Don Castillo. Los conquistadores llegaron, masacraron indígenas. Viven entre tabacos que cultivaron. En años 1600 de África traen esclavos. Los explotan, mueren pero firme su legado. Mi pasado. Corruptos apoderados han ganado porque lo han elegido. Nos han callado, pero de antemano sabemos que esto no es sano. Ahora el fuego revolucionario arde en los veranos. Asesinos, yo sé que solo quieren reprimirnos, quieren callarnos, hundirnos y confundirnos. Por eso la protesta yo con arte la combino. Con la unión de todos, Yara encontrará su camino. Yara, saquen las espadas, let's go. Yaranos, no.